A EcoCard de Portugal propõe uma mobilidade mais verde e desportos motorizados não poluentes. Pretende aliar a diversão à mobilidade verde através de vários eventos e iniciativas, apostando na criação de uma frota de karts elétricos. E agora, propõe-se construir o primeiro EcoCard Júnior. Um estudo realizado por investigadores das universidades de Coimbra e de Bonn, na Alemanha, abre caminho para o desenvolvimento de novas abordagens terapêuticas para o tratamento de doenças da visão associadas a episódios isquémicos, como a retinopatia diabética e o glaucoma, duas das principais causas de cegueira a nível mundial. Novas abordagens terapêuticas que passam pelo consumo de cafeína. São dois dos temas em destaque na emissão de hoje. Começam assim os dias do futuro.
Inovação, tecnologia, desenvolvimento, novos projetos. Os dias do futuro. Investigadores e outros protagonistas expõem na Antena 1 ideias, inventos e originalidade. Os dias do futuro. Os dias do futuro.
Na emissão de hoje de Os Dias do Futuro, vamos acelerar, mas acelerar em verde. Vamos aqui conhecer, ou reconhecer, caso já conheçam, a EcoCard. Escreve-se EcoCard com K aqui, para quem nos está a ouvir na rádio se situar melhor. O desafio é transformar os desportos motorizados, ou pelo menos levá-los para uma área verde, desportos motorizados não poluentes, para uma mobilidade, um tempo de lazer, um desafio, uma competição mais verde. Comigo tenho o António Gonçalves Pereira, é o mentor deste projeto, que já está em caminho andado, quer andar ainda muito mais, quer acelerar também. António Gonçalves Pereira, bem-vindo aqui à Antena 1. Vamos aqui falar do EcoCard, desta ideia que nesta altura é uma espécie de guarda-chuva ou guarda-sol, para utilizarmos aqui a energia solar, de guarda-sol de uma série de várias áreas de atividade e de iniciativas, uma das quais um kart mais juvenil, mas já lá iremos. Partimos do conceito mais tradicional que temos de um kart, não é? Que todos conhecem.
Sim, olá Edgar, olá a todo o auditório da Antena 1, muito obrigado por este convite. Sim, a EcoCard Portugal é uma plataforma de pessoas e entidades que está apostada em promover a mobilidade verde, a mobilidade sustentável e também os desportos motorizados sustentáveis. E, portanto, sim, temos um historial neste momento. O historial é já muito longo, meu pessoal.
Sim, sim.
Mas o projeto EcoCard arrancou em 2015, quando finalmente comecei a perceber que havia mais gente, digamos, no mesmo comprimento de onda. E, portanto, gente, entidades, empresas e por aí fora, já perceberem que isto não há volta a dar, é inexorável. Temos que mesmo sustentabilizar
alternativas.
Exatamente. E temos que sustentabilizar a nossa existência.
Temos... E, portanto, todos temos aquela ideia do kart tradicional, não é? Que faz barulho, que usa combustível. O vosso, como é que é?
Ora, os nossos...
Os vossos, nesse caso.
A nossa ideia é, de base, é reciclar esses karts para elétricos. Para já, porque é a tecnologia que existe disponível. Este formato de elétrico com este tipo de baterias não é um formato definitivo, nem para os automóveis, nem para coisa, nem para karts, nem para coisa nenhuma, mas já é um bom passo em frente. E, portanto, o que nós fazemos é agarrar em karts, para já, nesta fase, agarrar em karts poluentes, o motor, a gasolina e o depósito e o escape vão para reciclar, e nós instalamos um sistema elétrico, que o primeiro foi desenvolvido com o Politécnico de Leiria e com a Euroindy, que é o cartódromo da Batalha, que é também fabricante de karts, e agora o nosso novo protótipo da próxima geração, já mais evoluído, está a ser feito, está já em fase de testes, vamos apresentá-lo para o mês que vem, com o Isel, que é nosso parceiro nesta fase também.
Portanto, esses parceiros que falaste, o Politécnico de Leiria, não é? E o Isel?
Sim.
Portanto, estão a trabalhar convosco na parte do know-how, da especialidade, do motor, da transformação.
Do sistema elétrico.
Do sistema elétrico também, de forma a potenciar, a levar estes carros a ter uma velocidade cada vez maior.
Não é esse o intuito.
Ou aproximá-la. Estes andam mais devagarinho do que os tradicionais com motor a gasolina?
Estes têm a grande vantagem que, a partir do momento em que passamos para elétrico e, portanto, eletrónico, informático, isto passa a ser um computador com rodas. E essa é uma das surpresas que nós causamos nas pessoas, que é... pronto, agora só que um parênteses. Nós, entretanto, aqui pelo meio fizemos um carro de dois lugares para podermos andar pelo país inteiro a mostrar às pessoas que o elétrico é muito mais eficiente e, portanto, muito mais divertido. Uhum. Uma das surpresas das pessoas... Depois já podemos voltar ao EcoQuarto Twin, porque é uma parte importante do projeto, na sensibilização. Mas para responder à tua pergunta, uma das surpresas que nós causamos às pessoas é essa. É, arrancamos e de repente eu digo assim: agora estás a ver o que isto está a andar? Pronto, isto é para estar igual a um kart de aluguer dos cartódromos. Agora olha lá o que isto pode fazer. E a seguir mude-lhe a potência e aquilo passa a ser uma bomba.
Extraordinário. Uma bomba mais silenciosa, muito mais silenciosa.
Completamente. Eu posso dizer, por exemplo, este de dois lugares é engraçado porque as pessoas dizem: ah, mas isto afinal faz algum som. Faz, porque este, como é para andar outdoor, é com corrente e cremalheira e, portanto, a única coisa que se ouve é a corrente e a cremalheira.
É a parte mecânica. Sim.
O novo, por exemplo, que já é com correia dentada, que é um sistema já silencioso também, a única coisa que ouvimos é...
Isso é extraordinário. E as velocidades atingidas nesta altura, podemos andar com o mesmo frisson, a mesma velocidade que os karts mais tradicionais, a combustível?
Sim, mais. A questão é, o que nós estamos a tentar fazer neste momento é, os modelos em que estamos a trabalhar e que estamos a desenvolver são para substituir os karts de aluguer dos cartódromos.
Sim.
Portanto, não estamos a falar ainda dos de competição. Lá chegaremos.
Sim. Exato.
A tecnologia é a mesma, depois é só uma questão de dar mais potência. Não é?
Mas nos de cartódromo, de lazer, digamos. Sim, assim, qual é a velocidade que podemos andar?
Depende muito, porque é como um automóvel. Se tu mudares a relação de caixa, também ele dá velocidades diferentes. Portanto, o mesmo kart, normalmente, quando é usado num cartódromo indoor, tem mais potência e menos velocidade. Quando é utilizado outdoor, tem uma relação mais longa, portanto tem mais velocidade de ponta. Mas pronto, posso dizer que normalmente em outdoor esses karts de aluguer dão cerca de 90 a hora. E em indoor não dá para saber, porque é tudo tão curtinho que o kart nunca chega a esgotar, não é?
Claro, pronto. Mas a emoção e o prazer de conduzir o kart está lá. Isto queria
com
só
o elétrico
perceber.
Está muito mais, elétrico, não é? Muito mais.
Muito mais ainda?
Muito mais. Uhum. Por uma razão muito simples. Estes karts de aluguer são karts, os poluentes, não é? Os antigos, são karts de embreagem centrípeta, são motores de corta-relva, na realidade.
Há que dizê-lo
com frontalidade. Aquilo são motores de corta-relva com embreagem centrífuga. Portanto, cada atravessadela, cada pequeno erro, aquilo vai... Assim.
Sim.
Um elétrico tem... nós costumamos dizer que um motor a gasolina, além de os melhores de todos terem 40 e tal por cento de eficiência energética, os melhores de todos, os atuais, das 6 válvulas, não sei o que, tem 40 e tal por cento. O pior dos motores elétricos tem 89%. O normal até é acima dos 90% de eficiência. Ou seja, num motor a gasolina ou a gasóleo, quando aceleras, mais de 50% da energia está a ser desperdiçada pelo escape, pelo som.
Exato.
Som que nós ouvimos, aquilo é desperdício de energia.
É desperdício, exato.
Pronto. O elétrico não, o elétrico aproveita tudo. E portanto, o que é que acontece? Enquanto que os outros têm uma curva de binário, para quem não percebe, quer dizer que quando arranca tem pouca potência, portanto só quando as rotações do motor estão ali numa certa gama, lá em cima, é que ele tem a potência toda. Num motor elétrico, há uma rotação, está lá a potência toda.
Uhum.
Portanto, o que é que acontece? O prazer de condução é muito superior. Com a mesma potência, aliás, essa é uma das coisas que nós costumamos dizer às pessoas. Por exemplo, nós o kart de dois lugares, que já de si, por causa das baterias, pesa mais 40 kg que o equivalente à gasolina, e ainda por cima estes dois lugares, portanto, ainda leva lá mais 2 cavalos em cima, não é? Portanto, ainda leva mais 60, 70, 80 kg, com menos 30% de potência. Portanto, com mais este peso todo, estamos a falar quase do dobro do a gasolina, e com menos 30% de potência, anda ao mesmo
muito
que uma
bem,
gasolina.
Muito bem. Vamos só voltar a esse kart de dois lugares, António. Sim. Gonçalves Pereira, porque já percebi, para já é, digamos, um veículo de demonstração e com a possibilidade de levar alguém que não queira já logo conduzir, não é? De mostrar a sensação, o que é que se sente sem o stress de ter que ir conduzir de uma primeira vez, não é?
Não é por uma questão de stress, é por uma questão de segurança.
De segurança também, não é?
Porque para pormos as pessoas a guiar, e como estamos a... E como eu,
sim.
Para já, pronto, há sempre... O fator de risco existe sempre.
Claro, em todos os desportos.
Exatamente. Para pormos as pessoas a conduzir um kart este, ainda por cima, que tem uma resposta muito mais imediata, portanto, isto, mesmo sendo uma coisinha de brincadeira, anda bem, e tem muita saída, portanto, precisa de pouco espaço para estar a andar depressa, era um risco pôr as pessoas a guiar sem serem cartódromos.
Claro.
ou mesmo que seja um cartódromo implementado só para aquele dia, com as condições todas de segurança e proteções, etc. Ora, isso tornava logisticamente a coisa muito mais complicada e muito mais limitada em número de ações. Por isso investimos em fazer este kart de dois lugares, aliás, praticamente atrasámos o projeto um ano para podermos fazer este ano de sensibilização, que foi durante 2017 inteiro. Portanto, fizemos este kart de dois lugares exatamente para somos nós a guiar e assim podemos andar em todo lado, porque são os nossos pilotos experientes.
Claro, e podem levar, exato.
Até. E assim, levamos as pessoas ao lado, porque por vontade das pessoas, todos guiavam.
Todos iam sozinhos, não é?
Os homens, sobretudo, têm muita dificuldade em ser guiados, não é?
Muito bem. EcoKart de Portugal. Lembro que podem ir seguindo ou complementando esta conversa agora ou depois no sítio oficial, na página oficial, ecokartportugal.com. Carta aqui, obviamente, com capa.
Desculpa, Edgar. É melhor irem ao Facebook, porque o site está em reconstrução, portanto, a informação que lá está neste momento está desatualizada. Mas,
pronto, então vão ao Facebook, agora, procurem por EcoKart.
Estamos agora numa fase de renovação. O novo protótipo vai ser apresentado para o mês que vem, só aí é que o site, etc., vai estar tudo atualizado.
António, estamos aqui a falar, para quem eventualmente esteja ou tenha chegado um bocadinho mais tarde, não estamos aqui a falar de uma ideia, de um protótipo, estamos a falar de algo que já existe. Vocês
neste
têm este de dois lugares.
É o único que está a andar neste momento.
Ah, os outros?
Os outros estão todos em fase de protótipo. Neste momento estamos, portanto, já a testar o protótipo de substituição dos cartos de aluguer. Está a ser feito no Isel. E vamos apresentá-lo em fevereiro. E será a partir desse, que já é mais evoluído do que estes dois lugares. As coisas têm andado, felizmente, muito depressa. Eu posso dizer que, por exemplo, estas baterias que estamos a usar agora no novo, que são mais potentes e com mais autonomia do que as que temos nos dois lugares, por exemplo, custam um sexto do que custaram há dois anos as de dois lugares. As coisas, felizmente, estão a avançar. Mas pronto.
Vocês estão a ir buscar a tecnologia, não há o que existe lá fora, noutros países,
eventualmente...
Mas ou há também aqui criação nossa, portuguesa?
O projeto é português, o know-how a nível de conceito e de projeto, mesmo o projeto tecnológico, é português, mas depois os materiais temos todos que ir buscar fora, cá não há nada.
Este é um caminho onde estamos a dar os primeiros passos.
É, infelizmente, porque eu acho, por exemplo, que a forma de ser sustentável, por exemplo, nós temos as maiores jazidas de lítio da Europa e as quintas maiores do mundo, mas o certo é que esse lítio, e agora dá-me aqui um minutinho para as pessoas perceberem como isto é absolutamente insustentável, esse lítio é extraído cá, nem sequer é por nós. Portugal, na realidade, só ganha uma miserável verba de concessão. É uma empresa australiana que extrai esse lítio, que depois vai para a Espanha para ser posto em PECs, que depois, isto tudo a gasóleo, ok? Vai caminhão para a Holanda, para Roterdão, para ser embarcado para a China, para onde vai de barco a gasóleo, para depois lá ser desembarcado para caminhões a gasóleo para ir para a fábrica onde são feitas as baterias, para depois ir a gasóleo outra vez para o barco, para depois vir a gasóleo para a Europa, para depois chegar à Europa e ser distribuído a gasóleo para os fornecedores de baterias e para as marcas automóveis. Isto é absolutamente insustentável. Portanto, quando as pessoas criticam, afinal, isto agora dos carros elétricos ainda não é assim tão sustentável. Sim, já é um grande passo em frente, mas o nosso modelo económico, infelizmente político e económico, é que está absolutamente insustentável. Ora, em que é que nós devíamos estar a apostar? A fazer fábricas de transformação de lítio e de baterias ao lado das jazidas.
Exato.
Isso é que era sustentável. Mas, e assim, já dizia o professor José Hermano Saraiva, quem vende em bruto é bruto. Nós ainda é pior, que nós nem sequer vendemos em bruto. Nós só ganhamos uns tostõezinhos para que outros vendam em bruto. Ainda é pior.
Muito bem. E há aqui tecnologia também, de algum modo, com os automóveis elétricos, com aquilo que...
Há. Por exemplo, as baterias que estamos a usar neste momento, nesta nova geração, e neste momento até uma das coisas que estamos a fazer que é inovadora, estes novos karts já vão ser com baterias removíveis, ou seja, o kart não está parado a carregar, é um outro pack de baterias que está fora a ser carregado e quando o que está a andar acaba, troca-se só a bateria, vai o outro carro.
Isso responde também à questão de que ainda não falámos aqui, que é a questão da autonomia. Qual é, em média, a autonomia de uma carga de bateria para estarmos num cartódromo e poder dar umas quantas voltas?
Depende da utilização.
Sim,
neste momento pode ser que o novo, em teste, com o formato de potência adequado para um indoor, faz 35 minutos. Mas a outra bateria...
É essa hipótese que estás a informar de substituição rápida das baterias.
Sim, portanto dá para fazer dois aluguéis. Neste caso dá para fazer dois aluguéis, porque normalmente nos indoors os aluguéis também são de 15 minutos, 20 minutos, não passam disso. Portanto, dá para fazer um aluguel quando para, além de entrar a pessoa nova, troca-se a bateria e o carro.
Muito bem.
Portanto, nunca chega a estar parado.
Quem quiser experimentar, onde é que vai nesta altura? Quais são as hipóteses?
Nesta altura vai ficar em ansiedade e a desejar muito, mas ainda não tem. Aliás,
Não há um sítio todos os dias de porta aberta?
Não, ainda não.
Mas vocês já têm, já andaram por aí, já andaram a dar esta possibilidade às pessoas de experimentar.
Sim, inclusivamente até este sistema que está no Kart dos Lugares, primeiro esteve num lugar com que nós fomos, foi o primeiro kart no mundo a participar numa prova de 24 horas, primeiro kart elétrico, perdão.
Sim, sim.
A participar numa prova de 24 horas.
Sim, muito bem.
Foi em 2016, nas 24 horas da Batalha.
Sim.
Foi mesmo para mostrar.
Sim, 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 sim.
Foi mesmo para mostrar ao pessoal das corridas, que é o mais difícil de convencer, que a andar o mesmo, porque nós programámos-lo para andar a fazer os mesmos tempos por volta que os outros, porque se nós quiséssemos ele andava muito mais. Mas programado para andar a fazer os mesmos tempos por volta pelos outros. E eles perceberam que a fazer os mesmos tempos por volta isto era muito mais divertido. Porquê? Porque isto tem muito mais saída das curvas, o tipo de condução dá muito mais prazer, é muito menos de aproveitamento, é mais mesmo de pilotagem. Foi para aí que começámos. Mas esse sistema, depois, esse kart de um lugar, nós também fomos a alguns kartódromos, para quer os responsáveis dos kartódromos, quer aficionados de karting, experimentar. Depois passámos-lo para o kart de dois lugares, para podermos andar pelo país inteiro a mostrar. E pronto, isso é que eu aconselho às pessoas.
Também a pedir apoio. Para esta ideia. Já referiste dois parceiros por aí, o Instituto Politécnico de Leiria, o ISEL, o Instituto Superior de Engenharia de Lisboa. Mais parceiros que estão nesta ideia?
Vou dizer duas marcas, mas neste caso eu acho que vale a pena e que merecem ser mencionadas. Quem está a apoiar as Ecovoltas Solidárias, portanto, que são estas ações do Carto dos Lugares, em que nós já dissemos isto em off, mas vou dizer agora também para o teu auditório. Normalmente estas ações que nós fazemos pelo país inteiro têm uma vertente solidária, ou seja, quem quiser andar contribui para uma instituição que nós convidamos naquele momento para receber essas verbas. 1 euro, 2 euros, 50 cêntimos.
Sim, sim.
E as pessoas contribuem para essa instituição para poder experimentar o primeiro kart de dois lugares. E o primeiro kart de dois lugares, o primeiro kart elétrico de dois lugares, eu não digo do mundo, porque pode ter havido alguém numa garagem na Austrália que tenha feito um.
Exato.
Mas que se saiba, em termos de projeto e sistemático, é o primeiro do mundo também.
Claro.
E este é o único projeto no mundo, e isso eu posso dizer porque temos andado muito atentos. É o primeiro projeto no mundo com este espírito de missão. Ou seja, há fabricantes de karts elétricos, normalmente até são fabricantes de karts poluentes, que têm um modelo elétrico também. E não apostam nisso em termos de sustentabilidade, nem de comunicação, nem coisa nenhuma. Nós somos o primeiro projeto que existe que, de base, é para substituir o desporto motorizado poluente por não poluente.
Muito
primeiro.
Bem.
Pronto. Mas, portanto, só para dizer que com esse kart de dois lugares, então passámos a correr o país inteiro a fazer estas ações e quem quiser experimentar isto nos próximos tempos, aí estando com atenção no Facebook.
Exato.
E vamos andando. Os parceiros, aquilo que eu queria dizer é, ok, Teleseguros, vale a pena mencionar por uma razão muito simples, é nosso parceiro porque para isso começou a fazer condições especiais para os veículos elétricos. Nós não temos nada de faz de conta, percebes?
Sim.
Ou seja, nós já tivemos convites, por exemplo, de gasolineiras para irmos fazer ações e nós recusámos.
Muito bem. Pronto. Vamos acelerando porque o tempo corre,
como
aos cartes.
Sim.
E só rapidamente para fecharmos a conversa, remetemos então para o Facebook, é aí que está permanentemente atualizada a informação sobre este projeto, EcoKart Portugal. No Facebook é fácil lá chegar, escrevam EcoKart com capa, claro, e vão lá chegar. E então agora, vocês ainda, os adultos, cartes adultos, estão a dar o primeiro passo? Vocês já querem o primeiro Júnior.
Exatamente. Estamos
que é um
neste
EcoKart
momento
em formato mais pequeno.
É. Já, há cartes para crianças.
Sim.
Aliás, até há vários consoante os tamanhos das crianças.
Exato.
Nós, como temos a vantagem que o sistema elétrico, como eu disse há bocado, passa a ser um computador com rodas, o que nós vamos fazer é um kart de formato intermédio para crianças, mas que dá de tipo dos 4 aos 10 anos, só ajustando o banco, e também muda o nível de potência consoante a criança que lá está sentada a guiar. E, portanto, estamos neste, lançámos anteontem, está agora a correr, e peço ajuda ao vosso auditório, está a correr uma campanha de crowdfunding, que é uma expressão estrangeira.
Sim,
para
mas
angariação
todos percebemos
de
o que é angariação de fundos para concretizar uma ideia, um projeto.
Exatamente. Está neste, para construirmos o protótipo.
Uhum.
Nós temos já um dos nossos engenheiros a estudar o projeto, portanto, que motor, que controlador, que baterias, etc., que vamos utilizar. O chassi já sabemos qual é que vamos usar. É da Euroindy. E onde já esteve, curiosamente, o mesmo sistema que está agora no kart dos lugares, já passou por esse kart, só para demonstração, mas portanto vamos agora criar o primeiro kart elétrico português para crianças, não é português, é ibérico na realidade, em Espanha também não há nada, e portanto estamos a pedir ajuda às pessoas com 10 euros, com 20 euros, com 100 euros, quem quiser dar 1 milhão pode dar 1 milhão, que a gente, nós não nos zangamos. Pronto, mas é para angariarmos 10 mil euros, é esse o objetivo para o projeto avançar, é em 2 meses conseguirmos 10 mil euros, que é o custo para fazer esse protótipo, para depois então fazermos cartas para crianças, para irmos propor aos cartódromos a seguir, portanto, além de fazermos o nosso cartódromo, que será uma das próximas notícias, e é para isso que
o
vamos
primeiro
então...
cartódromo sustentável de Portugal.
De Portugal, exatamente.
Com a mas primeira... já estes cartos correm qualquer cartódromo.
Sim, nós, por exemplo, este que estamos a fazer agora para adultos, a seguir a ser apresentado no mês que vem, o que vai fazer é um roadshow, portanto vai fazer uma volta por Portugal, pelos cartódromos de Portugal, de demonstração, para quer os donos dos cartódromos, quer os aficionados poderem experimentá-lo e perceberem que isto é muito... para o pessoal das corridas não adianta falar em eficiência e em sustentabilidade e tal, porque não querem saber.
Sim.
É muito mais giro de guiar.
Muito bem. Acreditamos na tua palavra. António Gonçalves Pereira, bom sucesso para este crowdfunding e para os dias que aí vêm.
Sim, está tudo no Facebook.
Então, está tudo no Facebook, exato, a maneira de contribuírem e a maneira de estarem atualizados sobre onde é que vocês andam a acelerar. E basta ir ao Facebook e procurar por EcoCart e chegam lá.
EcoCart Portugal.
EcoCart Portugal, se quiserem.
Sim. Muito e Portugal bem. Aqui não é porque somos uma filial,
exato,
é uma questão de conceito mesmo.
Exato.
Saber que nós somos portugueses.
Muito bem. Obrigado, António. Boa
obrigado,
trabalho.
Eu. Muito obrigado.
Inovação, tecnologia, desenvolvimento, novos projetos. Os dias do futuro. Investigadores e outros protagonistas expõem na Antena 1 ideias, inventos e originalidade. Os dias do futuro. Os dias do futuro.
Vamos aqui conhecer um estudo recente, um estudo que acaba de dar indicadores sobre o modo como a cafeína é eficaz no tratamento de doenças da visão associadas a episódios isquémicos da retina. O estudo aponta para um consumo de 2 a 3 cafés por dia como sendo um hábito, uma rotina que protege as células da retina. Parte do trabalho de investigadores das Universidades de Coimbra e da Universidade de Bona, na Alemanha, e abre aqui novas pistas, quer para a prevenção de doenças, quer para o seu tratamento. À conversa comigo tenho, a partir da Antena 1 em Coimbra, Ana Raquel Santiago, é investigadora no laboratório, vou dizer isto em inglês, espero corretamente, Retinal Dysfunction and Neuroinflammation. Tenho aqui a designação em inglês deste laboratório, disfunção da retina e neuroinflamação, se fiz assim uma tradução mais ou menos livre. Antes de entrarmos no detalhe aqui de conversa sobre este estudo, quero apresentar-me este laboratório para percebermos em que âmbito, em que espaço se desenvolveu este estudo.
Portanto, o trabalho, o foco do laboratório são as doenças degenerativas da retina. Temos estudado os mecanismos celulares e moleculares que poderão estar na gênese das doenças como a retinopatia diabética, uhum, o glaucoma e mais recentemente a degenerescência macular associada à idade. Portanto, são das principais causas de cegueira a nível mundial e para além de tentar identificar os mecanismos que estão na base dos processos degenerativos, também pretendemos estudar potenciais alvos terapêuticos que possam, de alguma forma, atenuar, curar, tratar estas doenças.
Este estudo, de que já vamos falar com mais pormenor, como eu dizia no início, é um estudo realizado entre investigadores das universidades de Coimbra e de Bona, na Alemanha. Esta é uma parceria que existe ou existiu apenas para este estudo ou é uma parceria que também existe para outros campos de investigação, nomeadamente com Bona?
No nosso caso concreto foi para este estudo em particular, porque na Universidade de Bona eles sintetizaram um dos compostos que nós estudámos, o fármaco, uhum, que estudámos, e portanto houve um contacto prévio sobre a possibilidade de sintetizarem, de nos fornecerem esse composto. Há colaboradores do nosso estudo que já colaboram de alguma forma com esse laboratório.
Muito bem. Ana Raquel Santiago está aqui à conversa comigo, trouxe uma colega de investigação ligada também a este estudo, a Raquel Boia, bem-vinda também. Quer-nos situar melhor então na questão central desta investigação. Estamos aqui a falar de doenças da visão associadas a episódios isquémicos, retinopatia diabética, glaucoma, duas doenças apontadas como as principais causas de cegueira a nível mundial, sobre as quais a ciência já avançou muito, Raquel Boia, mas ainda há muito caminho para andar.
Sim, claro, e nós demos apenas um pequeno contributo para perceber alguns mecanismos de forma a percebermos melhor as doenças.
Exato, tanto como arranjar fármacos e métodos de combater, a ciência nesta altura ainda está também a tentar perceber como é que estas doenças surgem.
Claro, claro, e esse foi o nosso contributo, tanto com a cafeína como com o outro fármaco que nós também testámos neste estudo. Este projeto está inserido num projeto maior que foi financiado, esteve financiamento pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, e neste estudo o foco principal foi o bloqueio dos receptores de adenosina, o A2A.
Como é que surge aqui esta atenção aos efeitos da cafeína? Vamos experimentar ou estudar os efeitos da cafeína? Lembrou-se alguém um dia ou não? Isto vem numa sequência de estudos anteriores que já apontariam para que a cafeína merecesse esta atenção.
Sim, portanto, já existem alguns resultados que apontam para os efeitos benéficos da ingestão de cafeína noutros modelos de doenças neurodegenerativas do cérebro, como a doença de Alzheimer, a doença de Parkinson. Nós, no nosso grupo, também tínhamos alguns resultados que mostravam que o bloqueio dos receptores de adenosina, principalmente os do tipo A2A, onde a cafeína também atua, portanto inibe a ação destes receptores. Nós já tínhamos resultados anteriores que mostravam que era benéfico bloquearmos a ação destes receptores e, portanto, com base nestes estudos prévios, nos resultados de outros grupos de investigação, colocámos a hipótese de quisermos perceber se a administração de cafeína nos nossos modelos animais poderia também, de alguma forma, conferir proteção às células da retina.
Os vossos modelos animais, que foram ratinhos, não é? E, portanto, começaram a consumir cafeína, tanto quanto sei, durante duas semanas. Portanto, estamos a partir de um modelo de ausência habitual ou quase total de consumo de cafeína para uma situação de consumo de cafeína.
Precisamente, sim. Portanto, os grupos de animais que começaram a beber cafeína, portanto, só tinham à disposição deles cafeína, o que também... a translação destes resultados para o ser humano tem que ser um bocadinho de forma cautelosa,
exatamente.
Porque é diferente a situação, nós não estamos sempre a beber café, cafeína, portanto, mas temos que de alguma forma estabelecer parâmetros no laboratório que nos permitam depois tirar conclusões relativamente às variáveis que estamos a estudar.
Mas do estudo que vocês fizeram com estes modelos animais, um estudo feito em 7 dias, 24 horas, 7 dias, por aí, mas durante que espaço temporal? Pareceu-me, se é só este, se foram 24 horas de observação ou 7 dias, parece à partida muito curto, ou há um calendário maior aqui de observação.
No caso do estudo de cafeína, utilizámos precisamente estes dois tempos de observação. Um tempo curto, às 24 horas, e 7 dias após o período isquémico. Também o ciclo de vida dos animais também é mais curto que o ser humano. E também nos permitiu avaliar alguns parâmetros que depois poderia não ser possível avaliar a tempos mais prolongados, apesar de ser eventualmente uma possibilidade num estudo futuro. E o que nós vimos foi muito interessante porque nos tempos mais 24 horas após o episódio isquémico na retina, nós verificámos que o ambiente pró-inflamatório na retina estava potenciado no grupo dos animais que bebiam cafeína. O que inicialmente até nos levou a acreditar que a cafeína poderia não ter efeitos benéficos, porque as células estavam mais reativas, o ambiente inflamatório era superior relativamente aos animais que estavam a beber água e que também tinham sido sujeitos à isquémia. Depois estendemos o período de observação para os 7 dias e observámos que os animais que continuaram, e portanto o consumo, a administração de cafeína manteve-se, Portanto, nos animais que continuaram a beber cafeína, as células estavam protegidas. As retinas desses animais, perdão.
Sim.
Havia menos morte e menos inflamação.
Estes modelos animais começaram a beber cafeína depois de um acidente. Ou também testaram antes. Na fase. Ou antes?
Antes. Sim. Uh-huh. Os animais beberam
cafeína.
Queria
perceber melhor. Sim. Portanto, partiram de animais sem problemas, não é?
Exato.
Sem doença.
Sim. Sim.
Começaram a beber cafeína antes, tiveram esse acidente, imagino, provocado, não é? E depois, ou essa exposição, não sei, e depois a continuação revelou-se, da ingestão de cafeína, revelou-se
benéfica.
É óbvio que, como dissemos no princípio, estamos ainda no campo de investigação nos modelos animais, daqui até passarmos para o modelo, para o modelo humano, não é? Há um longo caminho a percorrer. Mas, de uma forma hipotética, de que é que estaremos aqui a falar? Ou o que é que estará no horizonte? A ingestão de cafeína como elemento protetor daqueles que de nós que venham a ter estes acidentes ou que já tenham tido estes acidentes e possam recuperar deles de uma forma nova, é?
Eu com a cafeína não sei se algum dia chegaremos a prescrever a ingestão de cafeína para tratar este tipo de doenças, porque apesar destes efeitos benéficos em modelos animais e neste caso particular na retina, o consumo excessivo de cafeína também tem efeitos adversos. O que os nossos resultados parecem mostrar é que, e se considerarmos a hipótese da translação para o ser humano, é que se o consumo habitual de doses moderadas de cafeína conseguem de alguma forma prevenir ou atenuar os danos que possam advir de um episódio isquémico na retina.
Exato. O que é preciso deixar muito claro ainda daqui para a frente?
O que nós estamos a considerar avaliar é se a proteção que nós observamos nas células da retina se traduzem numa melhoria ao nível da função da retina, da acuidade visual, chamemos-lhe assim. Portanto, queremos perceber se os animais que estiveram a beber cafeína mantêm preservada a visão. E também gostaríamos de estender, como tínhamos referido no início, este estudo para períodos mais longos.
Mais longos.
E noutros modelos de
com outros
de
animais. E
sim,
com outros animais também, que de algum modo vão aproximando a investigação do modelo humano.
Pois, nós aqui na Faculdade de Medicina não teremos capacidade para utilizar outros modelos de laboratório. Mas sim, outros grupos de investigação que poderão achar a ideia interessante poderão pegar no estudo e continuá-lo, claro que sim.
Muito bem. Portanto, nada de simplificar, quem nos está a ouvir, de simplificarmos a mensagem, ingestão de cafeína, 2-3 cafés por dia, melhoram doenças como o glaucoma, não é? E estamos longe ainda desta afirmação,
sim.
Que nos dias de hoje às vezes escorrega-se muito facilmente daquilo que é a ciência feita a sério, como é o vosso caso, para os seus resultados. Voltando um bocadinho atrás, queria só perceber melhor como é que foi este trabalho então partilhado, este trabalho em comum com a Universidade de Bonn. O que é que houve do lado de lá na Alemanha neste trabalho?
Portanto, na Universidade de Bonn, houve um contacto para que eles nos sintetizassem um dos fármacos, o fármaco que foi também estudado, a estradofilina, que sim inibe seletivamente o receptor A2A da adenosina, pertence ou é da família, chamemos-lhe assim, da cafeína. A cafeína inibe todos os receptores da adenosina e a estradofilina inibe a atividade de um receptor específico, o receptor A2A de adenosina. E este fármaco foi pedido que nos fizessem a síntese e que nos fornecessem o fármaco a depois avaliarmos nos nossos modelos animais.
O vosso estudo também já foi publicado na Cell Death and Disease. Suponho que é uma revista especializada nesta área, é?
Sim, sim.
O que é que se segue agora? Este é um dossiê, é um volume fechado nesta investigação ou não? O que é que se segue a esta publicação de resultados do vosso lado?
Nós queríamos, para além dos estudos que gostaríamos de acompanhar com a cafeína, poderíamos também avaliar efetivamente se a estradofilina é eficaz e se consegue atenuar a perda de visão causada por episódios químicos na retina ou em modelos de glaucoma ou de retinopatia diabética. O estudo com a estradofilina tem a particularidade de nós iniciarmos a administração do fármaco após a indução do episódio isquémico, portanto, na tentativa também de ser o mais semelhante à condição humana. Portanto, enquanto que a cafeína, nós já consumimos cafeína e, portanto, se tivermos episódio isquémico, poderemos ou não continuar a ingestão de cafeína. Com a estradofilina, nós quisemos aproximar mais à condição real, chamemos-lhe assim. Portanto, induzimos a isquémia ocular e só depois é que foi iniciado o período de tratamento.
Muito bem. Já
neste
agora,
caso, vimos que observámos a proteção também das células da retina, um ambiente inflamatório menor nos animais que foram tratados com a estradofilina.
Muito bem. Só para terminar, desde já a continuação do meu trabalho, de bons resultados, um estudo realizado ao longo de 3 anos, financiado pela FCT, Fundação para a Ciência e Tecnologia, e pela Manuel Rui Azinhais Naber Limitada. Estamos a falar da Delta Cafés,
Delta,
não é?
Delta Cafés, exatamente. Eles contribuíram, foi apoio financeiro para podermos adquirir reagentes necessários.
Sim. Obrigada, então, continuação de um bom trabalho.
Obrigada.
Ficamos à espera de mais boas notícias. Obrigado. Os dias do futuro. E agora é tempo para sabermos os destaques do Clique desta semana. Jornal de Ciência, Antena 1, Universidade de Aveiro, edição de Catarina Lázaro.
Olá, seja bem-vindo ao Clique. Esta semana vamos conhecer uma solução tecnológica que vigia colmeias através do telemóvel. O equipamento e o software de gestão agilizam todo o processo de produção de mel. Foi criada pela Apis Technology e permite aos apicultores amealhar tempo e dinheiro e aumentar a produção. As primeiras unidades já foram enviadas para a Grécia. A KPLC apresenta-se no mercado à boleia da mobilidade elétrica. Criada em 2016, este ano a empresa vai instalar 100 de postos de abastecimento para veículos elétricos em 25 cidades do país. Além do contributo para aumentar a rede, a KPLC tem ainda um serviço de partilha de carros, que garante às empresas poupanças de 40% nos custos com mobilidade. A somar aos riscos, a vida de apicultor exige tempo e empenho. Seja profissional ou amador, cuidar das colmeias é uma grande carga de trabalhos. Joel Santos, um dos fundadores da Apis Technology, enumera algumas rotinas obrigatórias para ter mel em quantidade e qualidade.
Gerir muitas operações, muitos tratamentos, muitos manejos que eles têm que gerir e não podem falhar. Depois também controlar o estado das colónias, saber em que ponto é que estão as colónias, precisam de fazer visitas, precisam de alimentação, se a rainha está com algum problema, e depois controlar algumas ameaças.
O jovem empreendedor acrescenta que 70% das inspeções feitas ao apiário para ver se está tudo bem são uma perda de tempo. Além de serem desnecessárias, prejudicam as colmeias. A Apis Technology desenvolveu um sistema de monitorização da atividade apícola que reduz as perdas e garante aumentos de 20% na produção.
Nós conseguimos fazer com que eles poupem bastante dinheiro a nível logístico, que eles não têm que fazer tantas viagens. Por exemplo, eles conseguem saber quando é que têm que colocar alimentação ou que precisam de mais espaço. Apicultores que fazem transumância, que é uma técnica apícola, onde eles andam com apiários para trás e para a frente, eles sabem ao momento quando é que devem levar para lá um determinado apiário, porque a floração naquele local já começou a dar. A floração demora 3 semanas, se eles perderem uma semana é 1/3 da produção que deixa de existir. consegue-se intervir nas colmeias antes de ser tarde demais. Por exemplo, quando uma colmeia começa a colapsar, consegue-se perceber isso.
Para os apicultores é uma mudança de vida. São colocados nas colmeias sensores que medem a temperatura, umidade, o peso e há ainda um sistema que envia alertas em caso de roubo ou queda da colmeia. A informação é encaminhada para um aparelho do tamanho de um telemóvel colocado no apiário e segue depois via wireless para uma plataforma online, como explica Miguel Bento.
Temos o hardware que recolhe os dados sensoriais da colmeia e depois os envia para a nossa plataforma. Temos essencialmente divididos em três partes, que é o cérebro da colmeia, que é aquela caixa que fica dentro da colmeia e tem lá os sensores dentro, a balança que se conecta àquela caixa preta, e depois temos este que é um por apiário, que recebe os dados das várias colmeias do apiário e os envia para a internet. Isso é como se tivessem um telefone dentro. Liga-se à internet e envia os dados para a nossa plataforma. Depois nós vamos à nossa plataforma, seja com o telefone ou com o computador, e vemos lá os dados e as conclusões.
Este sistema de vigilância implica um investimento em equipamento e num software de gestão. 65€ por colmeia, 170€ pelo módulo de comunicação, mais a balança e a mensalidade da app. Mas Joel Santos garante que compensa. É possível acompanhar a evolução de vários parâmetros à distância, através do telemóvel, e ter o histórico de toda a operação.
O software de gestão apoia tudo desde inventário, tratamentos, alimentação, tudo o que é operacional, o software ajuda. E depois dá uma parte analítica, que digo aos apicultores quanto é que custa manter uma colmeia por ano, ou qual é o break-even para começar a ganhar algum dinheiro, ou quanto é que ele gastou em tratamentos num apiário, ou se aquele apiário é lucrativo ou não. É esse o objetivo da ferramenta.
Os jovens empreendedores foram para o terreno conversar com apicultores para conhecerem as necessidades de quem trabalha nesta área. A Grécia vai ser o primeiro país a vender esta tecnologia desenvolvida por antigos estudantes do Departamento de Eletrónica, Telecomunicações e Informática da Universidade de Aveiro. Miguel Bento lamenta que em Portugal o dinheiro seja um obstáculo.
Há pessoas que nem antes de nós conseguirmos dizer o que é que isto faz estão logo preocupadas com o preço. Porque o mel português, apesar de ser muito bom e muito valorizado lá fora, é comprado muito barato ao apicultor. Ou seja, o apicultor consegue valorizar pouco o seu mel, mas depois o mel dele é muito valorizado lá fora. E quem ganha não é o apicultor, mas sim os traders. E por isso também têm menos capacidade de comprar e de adquirir estas tecnologias.
Já foram gastos cerca de 50€ no desenvolvimento destes produtos para a apicultura. Joel Santos confessa que é difícil pôr no mercado soluções inovadoras.
Hardware é um bocadinho mais complicado porque tem que se encontrar fornecedores para produzir tudo. Damos alguma vantagem de estar aqui na zona de Aveiro porque a indústria está aqui. É produzido cá, assemblado cá. Obviamente alguns componentes têm que vir fora. Componentes eletrónicos, não há hipótese. Uhum. As caixas também. Se for um software, eu vou à conta do Amazon e aumento a capacidade da máquina, aqui não. Existem lead times, existe a questão financeira que leva à morte de muitas startups, que é muitas encomendas, muitas vendas, não é necessariamente bom. Ou pode ser um problema. Há startups que morrem por vender demais.
Sediada na incubadora de empresas da Universidade de Aveiro, a Apis Technology quer vender até ao final do ano 1000 equipamentos para colmeias. A mobilidade elétrica é o combustível da KPLC. A empresa move-se em duas áreas de negócio: o desenvolvimento do Car Sharing Corporate e o fornecimento e instalação de pontos de carregamento de veículos elétricos. Pedro Nunes, o diretor executivo, revela que a KPLC oferece uma solução integrada, principalmente para as empresas.
Se a empresa quer uma solução de carregamento para um determinado perfil de veículo ou de utilização, nós temos a solução. Se quer um carregamento rápido, ou se quer um carregamento semi-rápido, ou se quer um carregamento em um serviço de gestão de frota, nós podemos oferecer esse conjunto da oferta e não apenas fornecer um equipamento e instalar um equipamento. Estamos a falar de fornecer uma solução de carregamento, pode ser um equipamento, pode ser um cartão com energia, pode ser um serviço de gestão de frota, portanto é uma solução de mobilidade elétrica e não apenas um oferecimento de um equipamento.
Em 2017, a mobilidade elétrica pôs prego a fundo no acelerador. Surgiram novos modelos de negócio e os operadores começaram a posicionar-se. Já este ano, a rede de postos de carregamento será reforçada. A KPLC venceu um concurso público para instalar uma centena de equipamentos em 25 cidades do país.
A entidade pública Mobia lançou alguns concursos que, de alguma forma, fazem com que a rede de carregamento, que já estava um pouco inutilizada ou desligada porque precisava de manutenção, esses pontos vão ser substituídos e outros para novas posições, de forma a que cidades que anteriormente no projeto piloto não tinham sido contempladas com equipamentos passarão agora, já em 2018, a ter equipamentos. Todas as cidades em Portugal terão equipamentos. Por outro lado, as marcas de veículos continuaram e algumas surgiram com novos veículos elétricos, veículos elétricos com mais autonomia e alguns preços de veículos acabaram por reduzir.
Os pontos de carregamento não são todos iguais. Os rápidos, que existem, por exemplo, nas autoestradas, carregam 80% da bateria em cerca de 20 minutos. Já com os novos equipamentos, vai ser preciso esperar cerca de 2 horas. Também este ano, os operadores do mercado têm expectativa que os carregamentos passem a ser pagos, embora o valor ainda não esteja definido.
O negócio do operador tem mesmo que ser pago para que o operador seja remunerado com uma taxa de operação. Ou seja, instalar o equipamento, colocar o equipamento na rede, integrar o equipamento na rede Mobi-E e depois ele ser utilizado por cada um dos utilizadores, isto é um negócio da operação, tem que ser pago para o operador beneficiar de uma remuneração, que é a taxa de operação. O que nós sabemos é que tem, de facto, de ser muito mais competitivo o custo aos 100 km num veículo elétrico do que um veículo a combustão.
Lá para o verão, a empresa vai correr numa outra pista, o car sharing, com veículos 100% elétricos. Pedro Nunes sublinha que a frota da KPLC já foi testada em parceria com uma agência imobiliária e será indicada para empresas que façam percursos citadinos, até um limite de 200 km por dia.
Queremos utilizar os pontos de carregamento da nossa rede, mas também qualquer outro local da rede de carregamento Mobi-E, para serem um lugar de colocar e de recolha do veículo elétrico. Quando o utilizador deixa o carro no carregador e a carregar. E, por outro lado, nós queremos que parte do período de utilização do veículo seja alocado à empresa. Suponha que das 9 às 17 está alocado à empresa, então das 17 às 9 da manhã, por exemplo, ele funciona como car sharing normal para o cidadão.
O próximo passo vai ser dado já em fevereiro com o teste de uma aplicação para telemóvel que está a ser desenvolvida pelo CEIA e que vai permitir o acesso a estes carros num esquema semelhante ao que existe em várias cidades europeias para o aluguer de bicicletas.
Naquele período horário, a empresa tem uma ferramenta de gestão de frota, tem uma ferramenta de quem é que utilizou o carro, a que horas, que carregou, quando carregou, qual o custo de energia, que utilização. No restante período, funciona como caixa normal.
E quanto é que as empresas podem poupar, tem ideia?
Até 40% dos custos com mobilidade. A app permite registar-se, aceder ao carro, abrir o carro de forma automática, através do telemóvel, entrar no carro, aceder, obviamente, e previamente ao tarifário, selecionar, registar, no final de utilizar o carro. Terminar a sessão, deixar o carro no local acordado.
E dá para pagar com a app?
Sim, a app dará para pagar.
Pedro Nunes revela que também se preparam para entrar no negócio da energia. Em breve, a KPLC terá capacidade para fornecer um cartão Mobi-E e cobrar ao cliente final.
Qualquer proprietário de um veículo elétrico, para poder carregar o carro, tem que ter um cartão Mobi-E. Quando for a pagar, esse mesmo utilizador tem que contactar com uma empresa de energia que lhe vai enviar esse cartão e um plano tarifário. E, portanto, vai haver vários comercializadores que vão emitir cartões. E, portanto, cada utilizador do veículo elétrico, dependendo do plano tarifário, do perfil de utilização, vai ter o seu plano tarifário, vai receber o seu cartão e vai carregar.
Como se fosse um telemóvel.
Como se fosse um telemóvel. E vai pagar no final do mês, ou pode ser um pré-pago, portanto, vai haver vários planos.
Com sede na incubadora de empresas da Universidade de Aveiro e escritórios em Lisboa, a empresa está neste momento a recrutar. Comerciais e técnicos para a manutenção da rede são os profissionais que, durante este ano, vão reforçar a equipa da KPLC. Ponto final no Clique. Até para a semana.
E lido o Clique está fechada esta emissão de Os Dias do Futuro, um programa de Edgar Canelas com Catarina Lázaro. Estamos no Facebook e em RTP Play. Voltamos no próximo sábado.